3 em 1, Jovem Pan.
5 horas em ponto, chegamos ao vivo aqui com o 3 em 1. Bem-vindo e bem-vinda, é um prazer estar com vocês por aqui em todas as plataformas, na TV, no rádio, no YouTube. Eu sou o Evandro Cine e vou conduzir pela próxima uma hora aquele debate que vocês já estão acostumados a acompanhar aqui, com bastante divergência, com bastante discordância, algumas concordâncias, mas sempre muito respeito aqui com os nossos comentaristas e entre eles também. Muito bem-vindo, Alan Gani, boa tarde a você.
Boa tarde, Evandro, Piperno, Segré e a nossa audiência.
Gustavo Segré, uma ótima tarde.
Boa tarde, eu gostaria de agradecer a audiência, cumprimentar o Piperno, Alan, você, mas olha a elegância do Alan Gani hoje.
É, feio de xadrez hoje.
Terno
e a gravata verde.
De Gales.
E a gravata verde, Piperno.
Ele faz questão de ressaltar.
As cores
e fala pra você,
bandeira.
Piperno.
Boa tarde a todos, principalmente a vocês. Saiba você que verde é minha cor preferida.
E amarelo. Sabia, eu sabia.
Ele verde e amarelo.
Ele não perde esse debate. Gente, sejam muito bem-vindos. Viu? É um prazer tê-los aqui mais um dia. Vamos lá com a nossa pauta. Mais de 600 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ocuparam pela segunda vez uma fazenda que pertence à União em Hidrolândia, no estado de Goiás. Essas famílias pedem que a propriedade seja destinada à criação de um novo assentamento. Recentemente, uma liderança do MST disse que o governo estava medroso demais ao lidar com as questões de reforma agrária e, principalmente, com a possibilidade de distribuição de terras para essas famílias. Como é que vocês veem essa invasão que, depois de alguns meses paralisada, volta a atingir uma propriedade que, inclusive, neste momento pertence à União, hein, Alan Gani?
Completamente errado. Mais uma vez, é um crime. O governo estava certo, né, em ter se afastado, pelo menos momentaneamente, do MST. E veja a ousadia do grupo, dizendo que o governo está lento na reforma agrária e aí vai lá e invade novamente para pressionar o governo, cometendo um crime, porque invasão é crime, por mais que a terra seja improdutiva e, nesse caso, pertence à União, mas não é assim que você faz reforma agrária, é por meio da democracia no Congresso Nacional, não por meio da invasão, Evandro.
É uma região que tem mais de 600 mil metros quadrados. Essa área já tinha sido utilizada por um grupo que praticou crimes neste local, um grupo que inclusive depois foi investigado e acusado de fazer tráfico de pessoas para prostituição. Por conta disso, lá em 2016, essa fazenda foi incorporada ao patrimônio da União. E neste momento, essas famílias exigem, se existe uma fazenda que pertence à União, por que ela não pode ser, então, utilizada para a reforma agrária, Gustavo Segré?
Concordo com essa teoria. Se é da União, não está produzindo, mas pelas vias legais, não pela invasão. Não é uma questão lógica de dizer, como isso é da União, então eu vou invadir e eu me aproprio dessa terra. Se não, se for o caso e assim funciona, então fecha o INCRA, dá todo o poder ao MST e que ele reparta as terras. Não é assim que funciona. Mas é uma metodologia do MST, colocar pressão, colocar essa intencionalidade no limite e muitas vezes passando o limite do que é certo judicialmente. Então, é uma questão de que o governo defina a sua posição. Se está a favor dessa política ou está contra. Se está a favor, liberou geral. Se está contra, vai pelas vias de ordem ilegais.
Eu quero contar para vocês que essa fazenda já foi invadida agora ou ocupada pela segunda vez neste ano. A primeira vez foi lá em março e, à época, a Superintendência de Patrimônio da União em Goiás, que é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, disse que começaria uma tratativa com o INCRA para que essa área entrasse para a reforma agrária. Mas quando a gente fala de INCRA, parece que as coisas demoram a acontecer, Fábio Piperno.
Olha, demora a acontecer também porque não adianta pressionar o governo. Eu acho que, vejam, o Centrão pressionou o Lula aí por cargos e tal, e para trocar a
e
ministra
conseguiu.
Do turismo, e acabou, enfim, acabou conseguindo, fez Sim. parte de uma longa negociação, mas até que isso se concretizasse, demorou um tempão. O governo, enfim, o presidente Lula especificamente, ele demora mais para decidir quando ele é pressionado a fazer isso. Não adianta esse braço de ferro. Veja, o Centrão quer mais cargos, quer outros ministérios.
Sim.
Conseguiu o quê?
E provavelmente consiga, porque
mas
há as tratativas
de que... Mas demora. ele não vai decidir sobre...
Mas, Piperno, essa demora não seria muito relativa, porque a gente está falando de um governo que começou em janeiro. A ministra já foi trocada agora, recentemente, meses depois do início do governo. Isso é demora?
Eu acho que sim, até porque ela estava na frigideira há 2 meses.
Ou seja, ela mal entrou e já ficou na frigideira.
Agora. Sim, até porque era um ministério fraco e tal, de fácil negociação. Mas a questão é que, quando o presidente Lula ele é pressionado, ele demora a entregar os pontos.
Mas a gente está falando de um movimento que praticamente se alia ao partido do presidente Lula, Piperno.
É aliado?
O PT faz uma série de reivindicações também por mais cargos e demora para conseguir. Não é do modus operandi do presidente da República entregar sob pressão.
Agora, o Piperno...
E vai demorar.
Agora,
até porque tem outras variáveis que estão envolvidas.
Agora, Segredo, o Piperno está chamando a atenção que o presidente Lula não funcionaria sob pressão, mas depende do presidente Lula, provavelmente. A solução para esse problema das ocupações de fazendas, sejam públicas ou privadas, pelo Movimento Sem Terra?
Mas aí não seria melhor? Claro que sim, o que você está falando tem perfeita lógica. Não seria melhor o presidente chamar Estado e lei e dizer, vamos tranquilizar um pouco, não invada mais. Eu me comprometo, através do INCRA, a fazer a reforma agrária, a vincular as terras que estão no Estado e passar da forma legal para as pessoas que estão reclamando isso, mas não invada mais. Ele tem um relacionamento pessoal.
Piperno, o que está chamando a atenção na fala do Segre? Que eu vi que você se movimentou.
Não. O caminho é esse, e aliás, já chamou o INCRA, a gente falou disso aqui, a coisa de 20 dias, pediu inclusive para que o INCRA, junto aos governos estaduais, o INCRA não tem todos esses dados, o INCRA e os governos estaduais fizessem um inventário de terras e a partir disso estabelecer como é que isso vai ser distribuído, porque, veja,
680 mil metros quadrados.
Então, isso dá pouco mais de 25 alqueires. Você é do campo. Quantas famílias você acha que, governos conseguem assentar em 25 alqueires?
A gente está falando de pouco mais de 50 hectares, se a gente for fazer...
Isso, é um pedacinho de terra para poucas famílias.
Evandro, você sabe que eu tenho uma tese de que o MST não quer uma solução definitiva na reforma agrária.
Por que não?
Sabe por quê? Porque enquanto existe essa promessa eterna de uma reforma agrária, o MST continua com as suas invasões, continua com esse grande negócio.
Mas o que ganha com isso?
As extorsões, ganha verba do governo federal. Agora, se todo mundo for assentado e resolver esse problema, acabou o MST, porque o MST não luta por justiça social nenhuma agrária. O MST...
Piperno fez uma pergunta.
Fala, eu.
Diga, Piperno, o que você perguntou?
Não, qual foi a vantagem que o MST recebeu? Qual foi verba que o MST recebeu?
Há reportagens mostrando que o MST recebe...
Isso aí em 1900 de branco e preto.
Não,
estou dizendo hoje, hoje.
Agora há pouco, hoje, semana passada, receberam R$200 mil organizações não governamentais ligadas ao MST. O MST, e outro dia eu puxei isso, www.senado.gov.br e verifica, CNPJ do MST, no próprio site do Senado, fala que o MST não tem autonomia jurídica, não tem CNPJ, e ardilosamente, palavras do Senado, ardilosamente distribui através de cooperativas e ONGs. Então o governo não pode dar dinheiro se não tem um CNPJ.
Se existe uma cooperativa, é porque existe um lucro lá de cooperados. Então, aí sim.
Ou seja, a cooperativa estaria produzindo algo que traz o lucro que possa contribuir com o movimento.
Produz. Então, só para entender, a cooperativa produz e o MST invade?
Não é isso. 3 meses atrás houve um evento aqui em São Paulo, no Parque da Água Branca, aqui em São Paulo, um evento...
De feira de orgânicos.
De feira de orgânicos e uma série de produtos que saem de terras de assentados. Então, essas pessoas elas podem receber financiamentos, as cooperativas, eventualmente, algum tipo de vantagem. E isso não quer dizer que esse dinheiro esteja indo diretamente para o MST. Está falando dinheiro que vai para famílias assentadas.
O que você questiona, então, é que o Gani, esse argumento do Gani, de que o MST receberia dinheiro, é uma informação que é de muito tempo atrás, Piperno?
Eu não conheço nenhum recurso que acabou irrigando as contas do MST.
Não tem conta.
São recentes.
Mas não tem conta.
Agora, uma pergunta que eu falo para vocês também, porque a gente está discutindo muito o fato de o governo estar dependendo do INCRA para fazer um levantamento que venha dos estados sobre muitas das terras que já estão em posse da União há muito tempo. Então, já não era para o INCRA ter um levantamento desse tipo? E eu faço um giro rápido e objetivo com vocês. Alan Gani.
Era, com certeza. Até porque o que se diz aí os proprietários de terra é que a maior parte das terras improdutivas pertence à União. Então deveria acelerar, sim, essa questão.
Segre.
Eu pego informação pública. Foram 40 milhões de hectares comprados só pelo governo do Lula 1 e 2. E tem hoje, segundo sai do MST, dados oficiais, 450 mil famílias que estão buscando essa reforma. Se puxar 40 milhões de hectares e entregar para 50 mil famílias, não precisa mais nenhum reclamo, invadir a nada. Então a dúvida é, por que o Estado não faz essa distribuição?
Do que você discorda, Piperno?
Porque se essas terras foram compradas até 2010, que foi quando terminou o Lula 2, nesse período de 13 anos para cá, é possível que boa parte dessas terras já tenham sido distribuídas.
Não foram. Ah. Não foram. Tanto que quem entregou a maior quantidade de títulos foi o Bolsonaro.
Mas tem... título, de, provavelmente, que acabou dando posse a várias famílias que ocuparam esses 40
mas,
milhões.
Mas está querendo dizer que foram processos que começaram anos atrás e que terminaram com a questão da distribuição dos títulos, coincidentemente, no governo de Jair Bolsonaro.
Se até 2010 compraram tudo isso de terra, depois disso teve presidência da Dilma, do Temer e do Bolsonaro.
Tá, e ainda assim continua. O site, então, do MCT não foi atualizado. São 450 mil. Assenta e continua 450 mil. Nunca desce.
Veja, se tinha 40 milhões de hectares de terra e se o Bolsonaro, por exemplo, entregou um monte de título, ele entregou título de que terra? De Marte? Não.
Dessa, provavelmente, milhões, mas isso. Também deveria
mas
ter...
Mas poderia igual. Ter
seja,
segurado o Piperno.
O que quer dizer, mas Evaldo, quer dizer que esses 40 milhões de hectares comprados lá atrás, eles não existem mais. Eles já foram distribuídos.
Sim, são informações que a gente precisa levantar agora corretamente para passar para a nossa audiência. Mas eu quero só fazer mais uma pergunta para vocês antes de jogar o próximo tema que também promete pegar fogo por aqui. Lula tem responsabilidade de solucionar esse problema? É única e exclusivamente dele a possibilidade de impedir que novas áreas, sejam públicas ou particulares, tenham invasões ou ocupações? Alan Gani.
Tem. Até porque o presidente Lula, ele dá a chancela ideológica para o MST. Quando ele convida o Stedley para uma comitiva da China, ele tá colocando o MST dentro do governo. De certa forma, ele está fazendo isso. Aliás, integrantes do MST pararam no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, ele tem que romper essa relação. Caso contrário, essas invasões sempre continuam no governo do PT.
Piperno.
Da mesma forma que ele levou o Stedley, que foi lá conversar sobre agricultura familiar e agora já tem alguns projetos aí que estão saindo do forno com dinheiro chinês, também levou muita gente do agronegócio, exatamente para vender o Brasil lá fora.
Mas o agronegócio não invade terra, não podemos comparar um empresário do agro.
Opa.
Não, aí pode ser o garimpeiro, mas não é o cara que produz o agro. Agora, se o INCRA fosse uma empresa e pergunta para ele qual é o estoque que tem, qualquer empresa aperta um botão, tem no sistema com estoque. O INCRA deveria ter qual é o estoque de terras que poderiam ser apropriadas para esse fim. Não tem. Ou o INCRA não está trabalhando bem, ou o INCRA não serve para porcaria nenhuma, com todo respeito pelo INCRA.
Trago um outro tema aqui que promete gerar bastante divergência e discussão também no Congresso. A bancada da bala na Câmara trabalha para derrubar parte do decreto de Lula que restringe a aquisição de armas e dificulta a atuação dos clubes de tiro espalhados pelo país. O líder da bancada, Alberto Fraga, conversou com o Arthur Lira e entende que a proposta deva vir do Senado para a Câmara. Inclusive, o jornal O Globo trouxe uma informação que Lira, teria se comprometido a pautar a votação no mesmo dia em que a proposta fosse aprovada no Senado. Vocês enxergam que realmente há a possibilidade de articulação para que todo o decreto ou parte desse decreto que restringiu o uso de armas seja modificado ou derrubado no Congresso, Alan Gani?
Eu torço que sim, porque foi um avanço, né, dar mais liberdade para o cidadão comum ter a sua arma, seja para a defesa, seja para a prática esportiva. E o presidente Lula, ele age com revanchismo. Outro dia eu trouxe aqui um artigo do Wall Street Journal, não trouxe, mas citei esse artigo, em que houve redução da criminalidade em 34% no governo Jair Bolsonaro. Querendo ou não, foi quando houve maior flexibilização das armas para o cidadão de bem.
Piperno?
Eu até vou pegar uma carona no que disse o Alan, né? Sobre impedir ou não o cidadão de bem ter uma arma. Ok, que ele tenha lá a sua arma. Agora, a lei os permite que ele tenha 60, né? Uhum. Quer dizer, por que que o cidadão de bem tem que ter um arsenal em casa? É isso também que tem que ser, enfim, avaliado.
Você consegue responder essa pergunta, Gani?
Consigo, porque ele é um cidadão de bem, ele vai fazer um bom uso. Se ele vai ter uma ou 60 armas, se ele vai ter um ou 10 carros, é problema dele. O que está errado é o cidadão, é o bandido, Piperno, com um arsenal de guerra nesse país. E ninguém combate isso, porque o bandido ele não compra arma no mercado legal, ele compra arma no mercado ilegal.
É verdade, os Rony Lessas da vida, aliás, um abraço ao pessoal que mora naquele condomínio, comprava arma, enfim, à vontade, por aí no mercado paralelo de forma ilegal, armas que inclusive pertenceram ao BOPE.
Eu quero trazer para vocês uma publicação que foi feita pelo presidente Lula sobre a questão das armas aqui no Brasil. Olha só o que disse então o presidente. A liberação de armas pelo governo anterior era para agradar o crime organizado e quem tem dinheiro. Porque o pobre trabalhador não conseguia nem comprar comida, quem dirá fuzil. O povo não quer violência, quer comida na mesa, quer a democracia e não o golpe, foi o que postou o presidente da República, Gustavo Segre.
Mistura tudo. A liberação de armas, se pudermos deixar um pouquinho só para...
Dá para jogar textual, na tela aí, pessoal, senão a gente coloca aqui no telão.
Perfeito. No governo anterior era para agradar o crime organizado. Como assim? Não tem lógica nenhuma que a liberação de armas para a sociedade seja por um crime organizado. Inclusive, ontem conversava com uma pessoa ideologicamente esquerda...
Mas você não acredita que parte dessas armas possa ser desviada ou transviada para o crime organizado,
não,
por exemplo?
Não, tem registro. Não, tem registro.
Isso impediria...
O crime organizado não usa uma arma com registro, salvo que possa ser roubada eventualmente, sim, de alguém que tenha. Mas, maioritariamente, são armas que vêm ilegalmente e entram no território. Não são registradas. O ladrão, o narcotraficante, não vai na armaria e diz: anota aí meu CPF, estou comprando arma para roubar. E tem outra questão. Ontem conversava com uma pessoa que é favorável a ideias da esquerda. E ele argumentava que não era preciso ter arma, a cidadania, porque para garantir a segurança estava a polícia. Aí eu perguntei, você tem extintor na tua casa? Porque teoricamente com esse mesmo argumento estão os bombeiros, você não precisa ter extintor. Ele falou, não, eu tenho extintor. Então por que não deixar a possibilidade de quem quer ter uma arma? Silêncio.
Gani.
Assim que o Lula foi eleito... circularam imagens nas redes sociais, no Twitter, mas tonelada. Pessoal traficante no Rio de Janeiro, pessoal com arma para cima, dando tiro. Mas tonelada. Quem comemorou a vitória do Lula, por acaso? Foram esses traficantes.
Eu quero saber o seguinte, quem foi que ganhou uma de lavada as eleições das áreas de milicianos?
Tem
quem
resposta,
foi que ganhou?
Gani.
Na área dominada pelo tráfico de drogas foi o Lula.
As áreas dos
foi o Lula.
Mas e como
foi
sabe?
O Lula, o pessoal lá. Ó.
Mas, Gani, ele está falando das áreas dos milicianos, porque, opa, o Rio de Janeiro, segundo o Fórum de Segurança Pública, é dividido por duas áreas administradas pelo crime. E esses mesmos levantamentos mostram que a área administrada pelos milicianos já superou a do tráfico de drogas lá no Rio de Janeiro, inclusive. É isso que o Piperno deve estar mencionando. É isso, Piperno?
Claro que sim. A área de milícia votou mais em Bolsonaro. É fato.
Agora, seja miliciano ou bandido, eles adquirem armas aonde? No mercado ilegal. Porque antes do Bolsonaro, esses traficantes já eram armados até os dentes, ô Pepe.
Agora, quando a gente fez a primeira discussão sobre esse tema aqui no 3 em 1, vocês mencionaram que concordavam com o fato de se restringir a aquisição de armas de grosso calibre por parte da população em geral. Ou seja, vocês concordaram com esse trecho do projeto de Lula, desse decreto que foi assinado por Lula. Mas a articulação da oposição quer flexibilizar justamente este tema, permitir que as armas de grosso calibre sejam novamente permitidas a essas pessoas, a quem queira adquirir esse tipo de armamento. Vocês acreditam que isso seja necessário, que a oposição deva trabalhar, inclusive, para essa flexibilização, Gani?
Então, eu fui o único aqui da bancada que fui a favor da arma de grosso calibre.
E por que você acha que a população precisa da arma de grosso calibre, Gani?
É uma questão de defesa. A população não vai usar arma para matar, e sim para se defender. E o ponto é aí. Começa sempre assim. A restrição da arma de grosso calibre para depois a arma comum. Foi, aliás, é assim a agenda nos Estados Unidos. Eles começam, né? Primeiro, não, arma de grosso calibre, e depois começa a restrição da arma comum, lá ferindo a segunda emenda dos Estados Unidos. Então eu vejo que é uma estratégia da esquerda justamente para desarmar a população.
Você acha que é uma estratégia da esquerda para desarmar a população, Piperno?
Eu, por exemplo, defendo sim desarmamento, claro. Agora, também não estou dizendo aqui que ninguém pode ter arma nenhuma. O que eu estou questionando é o seguinte: a lei não pode permitir que o cidadão tenha um arsenal em casa. Se ele puder lá comprar, tiver autorização para comprar uma arma lá para a defesa dele. E olha, tem uma coisa: essa história de que o cidadão vai ter lá para a defesa dele e vai se sentir mais seguro, também tem muito folclore, muito mito nisso. Mas, enfim, vamos lá. Vamos, então, admitir que, até por uma questão de liberdade, o cidadão possa ir lá comprar uma arma. Ok. Agora, por que 60 armas? O que é isso? E vem cá, quem é que me garante que o cidadão que compre essas 60 armas não vai sair distribuindo arma, enfim, por aí no mercado paralelo?
Mas tem que ser muito idiota para fazer isso. É o nome dele.
Não, se o dia de amanhã você raspa registro, você altera registro, é a coisa mais fácil do mundo. Até porque o crime sabe como fazer isso.
Eu quero trazer mais uma informação também, porque eu conversei com o senador Luiz Carlos Reis, que no Senado apresentou a proposta para tentar derrubar por completo o decreto do presidente Lula. E a principal alegação do senador, o principal argumento é em relação ao uso de armas pelo homem do campo, pelo produtor rural, e que eles entendem que hoje o produtor rural precisa desse tipo de defesa para impedir que as suas propriedades sejam invadidas por criminosos. Vocês acham que esse argumento pode facilitar a articulação num país onde o agronegócio é tão forte, Gustavo Segre?
Eu acho que sim, Evandro, porque de fato há palavras de Stedile quando, por quê, perguntado for, porque eles não invadiam no governo Bolsonaro, a resposta foi isso. Porque os produtores tinham armas e eles não sabiam quem tinha e não corriam risco de vida invadindo uma terra que tivesse alguém dentro. Então prova que o efeito moral de alguém ter a possibilidade de armas para defender a sua propriedade era válida. Naquele momento, inclusive, Bolsonaro alterou de estar dentro da casa, da propriedade, a estar dentro do campo, do perímetro do campo. Sim. Então isso permitia que a pessoa garantisse a sua segurança e a sua família e da sua propriedade. Eu concordo nesse sentido que não é preciso ter 60 armas e que não deveria ser comum para uma pessoa como nós ter uma arma de grosso calibre, até por uma questão de utilização. Uhum. Pode ser contrário. Não é a mesma coisa pegar uma arma de fácil utilidade que uma arma específica.
Uma arma de uso restrito das Forças Armadas.
Precisamente por isso. Eu sou contra as armas, mas eu valorizo como um defensor da liberdade que, se alguém quer ter, ele deva ter a liberdade de ter.
A deputada federal Júlia Zanatta também está questionando o fato de Lula ter pedido para que Flávio Dino feche os clubes de tiro. Ela disse, inclusive, que essa modalidade já foi responsável por o Brasil ganhar medalhas em competições de tiro. Eu quero trazer até a fala de Lula, que menciona que pediu sim para Flávio Dino fechar os clubes de tiro aqui no Brasil. Vamos acompanhar.
Eu, sinceramente, eu não acho que o empresário que tem um lugar de praticar tiro é empresário. Eu, sinceramente, não acho. Eu já disse para o Flávio Dino, nós temos que fechar quase todos, só deixar aberto aqueles que são da Polícia Militar e do Exército, ou da Polícia Civil. É a organização policial que tem que ter lugar para tirar, para treinar tiro. Não é a sociedade brasileira, nós não estamos preparando uma revolução, eles tentaram preparar um golpe, FIFO.
Bom, e o Lula relacionando o golpe a essa questão também das armas, da liberação de armas e das pessoas que conduziriam clubes de tiro e daqueles que participam desses clubes. O que você quer mencionar, Segre?
Teve 1.200 e pouco pessoas detidas naquele momento, quando foi o ato vandálico de 8 de janeiro. Quantas pessoas estavam armadas para defender a tese que está dizendo o presidente da República? Não tenha armas nesse momento, nesse lugar. Então, esse argumento não procede. Agora, é uma questão característica e visceral da esquerda. como eles não gostam de armas, ninguém pode ter armas. Os únicos que podem ter armas são os bandidos. Aí não tem problema, porque não funciona a lei para eles, mas tem que funcionar. Qual é o problema de deixar o clube de tiro? É clube. É a mesma coisa que o dia da manhã se fechar as bibliotecas, porque não gostamos de livros. Não tem lógica.
A esquerda não gosta de arma, mas gosta assim. A esquerda caviar anda com seguranças armado até os dentes. Isso, né? Eles não abrem mão disso. O cidadão comum, que custa muito caro você ter um segurança particular, esse não pode. Aliás, o tweet do Lula é tão ruim, porque ele diz o seguinte: é o pobre, é.
Quer comida,
quer comer, quer outra coisa. O mais atingido pela violência é o pobre. É, muita gente acha que a violência atinge a classe média, atinge, claro, e atinge os ricos, mas menos relativamente aos pobres. Os pobres, sim, são as maiores vítimas da violência e não tem como se defender.
Fala, Piperno, você riu durante a fala aqui do Alan Gani e também questionou o fato do Segré fazer uma comparação de livros com armas.
Espaço está aberto, então, agora. A história de que a esquerda anda com arma...
A esquerda caviar. É. Tá cheio de segurança armada, ou não?
Quem?
Por exemplo?
Segurança.
Tem. Você já viu um desarmamentista?
Eu vou te contar uma
história. Luciano Huck, ela, desarmamentista, anda cheio de segurança armada.
Bom, mas, ao que me consta, ele não é alguém de esquerda. Ele é alguém...
Progressista.
Mas não é alguém de esquerda. Não,
esquerda progressista. Mas
eu, por exemplo, morava muito perto do então prefeito...
New Left.
Votou no Bolsonaro em 18, Left, enfim.
Quem votou no Bolsonaro em 18?
Em 18. Não agora, mas em 18.
Vai lá, continue.
O Fernando Haddad, quando era prefeito de São Paulo, e até alguns anos depois, ele morava pertinho da minha casa. Ele tinha até um cachorro marrom, um cachorro grandão. Então ele ia na banca de jornal, num conhecido nosso, na padaria.
Sem segurança.
Nunca vi o Fernando Haddad acompanhado de ninguém que não fosse... de vez em quando a esposa e viu o Fernando Haddad uma vez com o filho. Então, assim, não sei se a esquerda, seja ela caviar ou não, anda com segurança. Mas o fato é que, veja, uma coisa também é o armamento em áreas rurais. Outra coisa é você ter um arsenal em áreas urbanas. Eu concordo, o cidadão mora lá no fim do mundo, numa propriedade rural, é óbvio que, ele tem que ter o direito de contar com uma arma lá para uma situação emergencial. Agora, isso não quer dizer que ele tenha, aqui na Avenida Paulista, o direito de guardar 60 armas em casa.
O Piperno tem diversos assaltos em casas aqui em São Paulo. E aí, não dá tempo nem da polícia chegar... E a casa já foi assaltada, sequestros relâmpagos.
Isso, e você sabe o que acontece muito? Você sabe o que acontece muitas vezes? Eu fico imaginando minha casa em Araçatuba se a minha mãe guardar uma arma. Aí um bandido entra em casa. A minha mãe vai pegar a arma e vai apontar. Não, o que pode acontecer? O bandido invadir a casa e tomar a arma dela. Veja, não é assim, não é distribuindo arma por aí que vai se resolver o problema.
Agora eu quero fazer uma pergunta a vocês, porque a gente tem duas questões diferentes. Parte querendo derrubar metade do projeto e flexibilizar a aquisição de armas de grosso calibre. Deputada federal Júlia Zanatta disse que vai começar uma articulação para impedir que os clubes de tiro sejam fechados, a exemplo do que pediu Lula para o ministro Flávio Dino. A pergunta que eu faço para vocês, vocês acham que a articulação da oposição, neste caso, em relação às armas, pode prosperar? E eu coloco um ingrediente nesse meio. Principalmente com a articulação que o governo Lula já começou para encaixar pessoas de partidos como PP e Republicanos em ministérios do governo, Fábio Piperno?
Eu acho muito interessante quando começam essas articulações pela ala da extrema-direita. Uhum. E ela é uma representante desse grupo, uma das. Não vai dar em nada, porque é um bloco hoje cada vez mais esvaziado.
Segré.
Eu acho que vale a pena tentar. É o processo que deve ser o rito do Congresso. Propor uma lei e que essa lei seja debatida. Se a maioria dos representantes do povo e no Senado dos Estados é a favor, é favorável. Se não, será desfavorável.
Gani.
O governo perdeu algumas votações importantes. Foi assim com o decreto do marco do saneamento, as CPIs. Então há uma chance de passar. Agora é claro que a máquina do governo com a emenda PIX, um novo orçamento secreto, porque não tem transparência nenhuma, a emenda PIX, né? É uma máquina importante na mão do governo para barrar o projeto.
Eu quero falar dessa mini reforma ministerial, aproveitar que a gente entrou nesse assunto, porque o presidente declarou que vai começar a conversar com integrantes de partidos do Centrão, especialmente o PP e o Republicanos, para definir a entrada destas siglas no governo.
Jovem Pan News.
Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan News. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
A partir das 6h, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan News.
Não é bem assim, ele escolhe com uma arma na cabeça do Centrão, né? Porque o Centrão influenciou em algumas...
Arma na cabeça do Centrão, ele apontando ou o Centrão apontando para ele?
Apontando para ele, né? É, por quê? Porque a gente viu isso no Ministério do Turismo, o Centrão aí operou, Daniela Carneiro caiu e aí entra o Celso Sabino, uma exigência do PP, do Centrão. Outro caso, né? Quando teve aquela MP que estava para caducar e que voltaria à estrutura anterior de ministérios, antes de caducar, o Centrão operou e fez uma reforma ali no segundo escalão. Não houve uma reforma ministerial, manteve os ministérios, mas, por exemplo, houve um esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, da Marina Silva, inclusive ela reclamou disso, e alguns órgãos ali importantes migrando para a cidade, desenvolvimento da integração regional, que são aí ministérios dominados pelo Centrão.
O que você quer contestar aqui, Piperno? Que eu percebo pelo seu jeito de olhar o que o Gani está falando.
Não, no caso do Ministério do meio Ambiente, de fato, ele perde, né, algumas atribuições, mas vejam. É, essas atribuições, elas são apenas transferidas. Isso continua dentro do mesmo governo.
Gani.
Não, mas são transferidas, mas vai para o Centrão. Esse
tira
é o meu
poder.
Ponto. Tira o poder ali, é, por exemplo, da Marina, que é muito mais aliada ao governo do que o Centrão.
Eu acho que, veja, a política ambiental é uma política de governo. Ela não pode ser vista apenas como uma política do Ministério do Meio Ambiente. E como política do governo, continua sendo cumprida.
Mas a Marina Silva não está de acordo, senão ela não teria reclamado.
É. Quero fazer uma aposta.
E se, foi, e se foi tão grave assim, ela se
Piperno, vamos outra aposta. Essa é boa porque é de curto prazo, não é aquela do Banco Central que só vai ser lá no ano que vem. Do presidente do Banco Central. Que
pizza no meio.
Pizza. Essa
no
é
meio.
Pizza. Compromisso aqui. Ana Moser cai e entra alguém do Republicanos ou do PP.
Você duvida disso, Piperno?
Oh.
Olha, Ana Moser, por também não ser um ministério de, digamos, primeira linha, eu não duvidaria. Mas eu topo a aposta, acho que ela não vai cair.
Bom, eu quero até jogar mais um ingrediente nessa conversa e aproveitar que o pessoal da rádio está de volta e que estamos unidos em todas as plataformas e agradecer também a tua audiência nesta terça-feira. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, declarou que a discussão a respeito da mini-reforma ministerial do governo está sendo atropelada. O deputado afirmou que o assunto cabe ao presidente da República e não é um tema do Congresso. O que disse o Lira? Vou contar aqui para vocês. O governo, quem tem que discutir? Quem, quando e de que forma? Porque está todo mundo olhando para o Lira. E aí, quem que vai? Porque o Lira, além de ser o presidente da Câmara, é uma força muito grande no chamado Bloco do Centrão. Só que Lira está jogando a responsabilidade ali, ó. Pergunta para o presidente da República, Gustavo Segre.
Deveria ser mais ou menos assim. O senhor sabe de que se trata? Ele falou. Qual o senhor?
Eu?
Não, eu não sou. Pergunta para ele. E tem lógica também. Estamos falando de reforma ministerial. Ministerial é a estrutura do Poder Executivo, não do Poder Legislativo. Então ele está soltando o osso para não ter a responsabilidade. Acho válido.
Piperno.
Perfeito. Esse posicionamento do Lira é exatamente... Ele completa o que a gente disse há pouco. O presidente resolve. E ele já disse. Não adianta pressionar tanto assim. Se quiserem pressa, vão ter que passar por um longo purgatório antes de conseguir o objetivo final.
Por mais emendas.
Gani.
É um posicionamento protocolar, evidentemente que ele não falaria o contrário. Agora, a gente sabe que nos bastidores, ele é muito bom de bastidor, ele opera assim junto ao Centrão para ter mais representação do governo, mais cargos e emendas.
Agora, o mais interessante, só para...
Claro.
Evandro, é que então chegamos à seguinte conclusão. PP, Republicanos, União Brasil, essa turma toda que era oposição, né? Uma oposição vigorosa ao presidente eleito. Então hoje na seguinte situação, não é mais uma questão de se vão aderir ou não. É só o quando. Exatamente. E o quanto vai custar.
E o custo.
Foi o que o Arthur Lira disse. Quem e quando? Ele que vai definir ali de que forma e quando isso deve acontecer. Quero mandar um abraço aqui para o Delvo Dominichelli, que está acompanhando a gente ao vivo, e todos vocês que estão no interior do Brasil e nas capitais ligados aqui na Jovem Pan para ver o nosso debate de perto e participar dele para criar a tua opinião crítica sobre esses assuntos. Aliás, a Justiça do Distrito Federal decidiu arquivar a ação penal que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro réu por insultar a deputada federal Maria do Rosário do PT do Rio Grande do Sul. Lembra? Lá em dezembro de 2014, num discurso no plenário da Câmara, Bolsonaro disse que só não estupraria Maria do Rosário porque ela não merecia. O juiz que recebeu essa causa agora, essa ação, disse que, de acordo com a legislação penal, os crimes calúnia e injúria prescreveram. Como é que vocês enxergam, então, a justiça declarando que não dá para julgar Bolsonaro em mais essa questão? E, neste caso, foi agora a justiça do Distrito Federal, Alan Gani.
Pois é, né? Isso mostra como a justiça do país, ela é lenta e cheia de atalhos, né? O que aconteceu, né? Na hora que ele fez essa injúria contra a deputada, ele era deputado, ela deputada, o caso foi para o Supremo. Bolsonaro ganha a eleição. Como o presidente da República, ele não pode, né, responder por ações cometidas antes do seu mandato,
exatamente,
é suspenso. Aí ele perde, né, a reeleição. O caso volta para a justiça comum, porque ele perde o foro privilegiado e prescreveu. Então, quer dizer, é uma questão aí de questões processuais.
Como é que você enxerga a prescrição de mais esse caso, que inclusive foi bastante polêmico e foi usado ao longo dos anos contra Bolsonaro para repreendê-lo de várias formas, principalmente quando se falava em respeito à mulher, hein, Fábio Piperno?
Primeiro que foi uma declaração sórdida. Agora eu vou concordar com isso que disse o Alan, porque de fato é a lei. A lei é assim, ele era presidente da República, então é como se o processo ficasse congelado. De qualquer forma, ele deixou de ser presidente da República no dia 1º de janeiro. Quer dizer, passaram-se desde então 6 meses e meio, e eu imagino que o processo estivesse pronto só para ser julgado. E nesses 6 meses e meio, a justiça não fez nada.
Gustavo Segre.
Primeiro, não podemos retirar a infelicidade de um comentário desse. Estamos falando de uma mulher, estamos falando de uma questão grave, como estupro, e o problema de...
Ou seja, não se questiona que Bolsonaro cometeu um erro lá atrás ao emitir essa frase, obviamente.
Ele mesmo reconhece esse erro.
Absolutamente. Não tem como justificar uma fala dessa. Não importa a pessoa, não importa para quem foi proferida e não importa em que circunstâncias. Está errado. Mas mostra essa lentidão da justiça em função de que isso foi um caso de uma injúria, um agravio, enfim. Mas tem muitos outros casos em que acontece a mesma coisa com delitos que são muito mais graves. Então, me parece que é uma boa oportunidade como para repensar essa celeridade seletiva da justiça em alguns casos e a lentidão seletiva da justiça em outros.
Você acha que foi uma lentidão seletiva neste caso, Alan Gani?
Olha, eu não acho que foi uma lentidão seletiva. Eu vejo, na verdade, que a justiça, ela é extremamente lenta no Brasil, com uma única exceção. Dependendo das autoridades, principalmente ministros do Supremo, se você aí mexe com esse pessoal, aí a justiça é rápida até demais e muitas vezes atropela o rito processual constitucional.
Você enxerga esse mesma relação que o Gani está fazendo, hein, Fábio Piperno?
Ah, eu conheço o caso assim para os dois lados, ações que se arrastaram aí por mais de 20 anos. E eu me lembro, por exemplo, que o então ex-presidente Lula foi condenado pelo Sérgio Moro em julho e em segunda instância, lá no quarto tribunal, já em janeiro.
E foi solto.
Em seis meses resolveu isso tudo.
E foi solto e virou presidente.
O povo votou nele, né?
Quanta filigrana jurídica, né? Porque a essência não foi anulada, foi uma formalidade. Né?
Honestamente, que todos os brasileiros tivessem o privilégio de ter os seus julgamentos tão rápidos como foram esse do Lula. De primeira para segunda instância, apenas 6 meses.
Gustavo Segre.
Se depois for anulado, não tem nenhum sentido a celeridade ou a lentidão.
Claro que tem que ter.
Pode ser rápido, lento, depois cancela, muda o CEP, sei lá, anulamos tudo. E aí vem a outra questão. Não foi anulada a possibilidade de rever esse processo. Só que o Ministério Público indicou, em função do tempo que vai levar a fazer o processo de novo, não tem sentido, já vai prescrever. Então, desconsiderou a possibilidade de começar...
Porque não foi anulado o sítio em Atibaia, o apartamento
em Guarujá... Só uma coisa em relação ao que disse o Segre. É correto o que disse o Segre em relação à mudança para Brasília. Mas não em relação à suspeição do juiz.
Não, mas a suspensão do juiz, por exemplo, foi do triplex. E todo o que foi feito pelo Moro foi cancelado.
Isso,
a pergunta é, e as definições do ministro Barroso em termos do governo Bolsonaro?
Baseado naquelas conversas grampeadas ilegais, entendeu? Não poderia ter influenciado.
Até porque
não tinha nada demais.
A capivara do ex-juiz é cada vez maior.
Aliás, numa força-tarefa como a Lava Jato, era natural, né, que o Ministério Público, o juiz, porque isso aconteceu. Acontece no meio jurídico, eles conversam ali, não tinha nada demais.
Ou seja, vale então que...
não,
a lei.
Não tinha nada demais ali que operaram junto com Luiz.
Uma observação que tem a ver com o assunto. Justiça arquiva ação de calúnia contra Bolsonaro.
Sim.
E o comitê, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, em quatro anos, desde 2014 até 2018, nada fez também.
Exatamente.
Porque deveria, poderia ter se manifestado.
Tudo ficou parado desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o cargo depois das eleições de 2018. Então, aquilo que estava no Supremo Tribunal Federal, como o Alan Gani mencionou, logo depois que ele saiu, voltou para a Justiça Comum, neste caso a Justiça do Distrito Federal, que entendeu, olha, não dá mais tempo de julgar este caso.
O que você falou é grave.
Sim,
então,
claro.
Porque antes do Bolsonaro
ser eleito
presidente...
Eram quatro anos.
Agora, o Piper, quer ver a rapidez da Justiça? 8 de janeiro, condutas não foram individualizadas, tinham pessoas ali que nem invadiram, ou que estavam próximas, que não vandalizaram, e foi todo mundo de lote, sem condutas individualizadas.
Comprou um pacote
os advogados com dificuldade de acessar os autos, aí a justiça é extremamente eficiente.
Isso. Fala, Piperno.
Comprou um pacote turístico para ir passear em Brasília.
Aliás, o guia turístico,
o
G. Dias.
Uma última, um comentário. Se esse processo, desde 2014, que foi feita essa fala infeliz do então deputado Bolsonaro, estava no Supremo Tribunal Federal, o Supremo também demorou quatro anos para se expedir, porque poderia ter feito essa questão até o Bolsonaro ser candidato e eleito presidente.
Sim, todo o trâmite demorou bastante para que se chegasse a essa situação que nós estamos acompanhando agora. Eu quero trazer um outro tema agora e falar um pouquinho sobre economia. O presidente Lula declarou hoje, durante live, conversa com o presidente, você já acompanhou alguns trechos aqui, né, em outros temas, que o programa Desenrola Brasil, criado para renegociar dívidas, é um sucesso extraordinário e deu parabéns a quem arquitetou a política pública, inclusive dizendo que a próxima etapa, que começará em setembro, será mais importante porque englobará a negociação das dívidas com o varejo. Vamos acompanhar um trecho e já jogar aqui para o nosso debate.
Agora em setembro vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso, que são pessoas até R$5.000, R$2.000, R$1.500, R$3.000, pessoas que estão devendo no varejo. Aí,
com as lojas, tem que resolver com as lojas.
Pessoas que compraram e que estão devendo, que não conseguem pagar e que estão no Serasa, essas também nós vamos tentar ajudar. Então começa, esse é o grosso que vai começar agora e será o grande teste do programa.
Vocês enxergam que esse projeto de fato é um sucesso extraordinário, Alan Gani? Porque a gente viu milhões de pessoas conseguindo tirar o seu nome da dívida.
Eu acho que o presidente Lula novamente pegou o DeLorean, né, e foi para o futuro. E ele está com alguma informação que a gente não sabe. A gente não sabe ainda, né, se o programa de fato vai negativar. E o pior, Evandro, a gente não
positivar,
sabe...
Positivar, no caso.
Positivar, né? a gente não sabe quais são as consequências de médio e longo prazo. Será que isso não vai estimular ainda mais a inadimplência? Porque se você sabe, ao final das contas, que o governo, em última instância, vai te ajudar, então por que eu tenho incentivo para me tornar adimplente?
Ô, Fábio Piperno, você enxerga alguma teimosia do Gani em não elogiar nada que o governo faça?
Não, o programa, evidentemente, é um sucesso.
E hoje, programa, gostou dessa pergunta.
Aliás, é um sucesso retumbante. Tanto que hoje, o Lula falou no varejo, hoje, por exemplo, o grupo Via, que tem lá a Rede Lojas Ponto e Casas Bahia, anunciou também que vai lançar a sua versão do Desenrola, assim como uma outra grande rede aí, que agora me foge o nome. E a rede Magalu também já informou que estuda a possibilidade de fazer algo semelhante. Ou seja, os grandes grupos varejistas também estão aderindo, até porque sabe que com isso, certamente, milhões de pessoas voltarão ao mercado consumidor.
Gustavo Segre.
Mas isso já é feito. Os bancos já fazem isso também. Tiram até 95% da dívida.
Mas você não enxerga que o governo tomou uma medida correta, por exemplo, ao permitir que essas pessoas, ou criar um programa para que essas pessoas possam tirar o seu nome desses cadastros de negativados?
Eu estou de acordo com dar a possibilidade da pessoa receber a dignidade e não ver o nome negativado. Isso me parece válido. A questão é o custo. E eu agregaria uma proposta com muita humildade para as pessoas do governo, dizer, se o governo, porque o dinheiro de todos, está dando créditos fiscais para os bancos, eu quero ver qual será o projeto para as empresas varejistas. E essa pessoa, com dinheiro dos outros, está voltando a ter a possibilidade de positivar o seu nome, eu proporia assim, se o dia de amanhã você volta a estar inadimplente depois de resolver isso, então você terá o dobro de negatividade do valor que você está tendo. Porque a única maneira de que nós, que estamos pagando essa possibilidade, não tenhamos um cartaz aqui de trouxa que nos demos a possibilidade da pessoa de voltar a comprar para depois voltar a estar em dívida.
Você concorda com o Segre nesse caso?
Concordo. Eu queria chamar a atenção para um outro ponto. A maior parte dessas pessoas se tornaram inadimplentes por conta da alta inflação, consequência aí da pandemia, das medidas de restrição. Muito bem. Sabe quem é que está fazendo um excelente combate à inflação? O Banco Central. Né? Porque muitas dessas pessoas, Piperno, se tornaram inadimplentes, Piperno, por conta da inflação que corroeu o poder de compra. Você quer melhorar a inadimplência, combate a inflação, que é o que o Banco Central vem fazendo.
Fala, Piperno.
Quer dizer, essas pessoas se tornaram inadimplentes por conta de uma inflação de 3,4 e não por conta
3,4?
De uma taxa de juros de 13,75. O que jogou um monte de gente para inadimplência são essas taxas de juros criminosas, as maiores do mundo.
Pois é, o Piperno fez um olhar completamente oposto ao seu, Gani. A taxa de juros também não é o que joga essas pessoas ou impede que essas pessoas possam sair dessa situação, Gustavo Segre?
Primeiro...
E aí quase, eu já passo para você, Gani.
Quase cuspi água porque estava esperando a reação do Piperno
que eu
estava escutando aqui. Mas não tem a ver com a taxa Selic, Piperno. E eu, de novo, no dia que em agosto o Banco Central diminua a taxa Selic, eu vou trazer aqui no 3 em 1 quais são as taxas de referência para empréstimo, taxa de juro de cheque especial, banco, em crédito, cartão de crédito e tudo. E nós vamos ver que essa descida não vai impactar lá na frente.
A subida impacta mais do que a descida, não, que mas é gradual.
É a mesma coisa, o impacto é muito grande. Mas essa questão não é pela taxa Selic, é uma questão de taxa de juros geral, que tem vínculo com a Selic, claro, mas tem um monte de vínculo, inclusive, com esse aumento de taxa pelo gasto público.
Fala, Gani.
Não, mas a inflação veio primeiro. Então, a pessoa perdeu o poder de compra, aí ela tem que recorrer ao crédito e as taxas de juros são muito elevadas, até independentemente da taxa Selic. Então, a grande causa é a inflação que levou essas pessoas aí na dívida.
Agora, Gani, você não enxerga que seria necessário um programa como o Desenrola para auxiliar essa população?
Eu acho que o melhor programa contra a inadimplência é a educação financeira, a redução do gasto do governo, que isso ajuda a reduzir a taxa de juros, e o bom combate à inflação feito pelo Banco
Central.
O governo
estaria fazendo a sua parte, Gustavo Segre, ou seja, trabalhando com o corte de gastos para justamente incentivar e mostrando que está ali cumprindo o seu papel?
Quando uma das funções do Estado, e eu estou de acordo nessa tentativa de equilibrar as contas de alta renda com a renda menor, mas é uma questão arbitrária, e esse aí que está o problema. É quando arbitrariamente o governo fala, Evandro, me dá dinheiro teu que eu vou ajudar o Piperno. E fala, mas por que, que dinheiro meu para ajudar o Piperno, se o Piperno vai continuar a estar endividado, não tem essa educação financeira e ele não tem a colocação da ajuda do Estado? Seria como se colocassem um Bolsa Família independente da quantidade de filhos. Muitas pessoas, pela falta de educação, vão continuar a ter filhos para ter essa ajuda do Estado. Isso não favorece o desenvolvimento da pessoa e muito menos da sociedade. Então, estou de acordo com o programa, com a ideia, não com a forma.
Piperno.
Eu acho que a oposição vai ter muitos problemas nos próximos tempos.
Por quê?
Reforma tributária, arcabouço fiscal, desenrola que está muito bem sucedido, sim. Inflação baixa, bem baixa.
E você falou que a oposição vai ter problemas justamente para tentar justificar e contestar os bons resultados.
Inflação baixa, mérito do Banco Central, hein, ô Piperno?
É o Banco Central. Esse Banco Central é um lixo. Mas o fato é que, aliás, o Banco... Repito, gente, o Banco Central do Brasil não sabe fazer conta. Né? Ele errou o fluxo cambial por 14 bilhões de dólares. Ele deu prejuízo de 298 bilhões de reais em 2022. Então, ele é ruim de conta. Como é que ele pode ser bom de controle de inflação?
Inclusive, eu quero aproveitar que a gente está falando de Banco Central para dizer que a ministra Simone Tebet disse que a taxa básica de juros neste patamar atual inviabiliza o crescimento do Brasil. Mas este é um tema que a gente vai discutir daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. A gente espera vocês. É rapidinho. Até já.
Jovem Pan News.
Chegou a hora da decisão nas semifinais da Copa do Brasil e a Jovem Pan Esportes prepara a melhor cobertura. Hoje, a partir das 9 da noite, Corinthians e São Paulo se enfrentam no jogo de ida em Itaquera. O Timão quer largar em vantagem, enquanto o tricolor tenta quebrar o tabu de nunca ter vencido na arena do rival. Acompanhe todas as emoções no rádio, no YouTube e no Panflix. Não perca!
Partiu! Bateu!
Você sabia que tem novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News 76.7 FM. Mais uma frequência para você ficar bem informado. Opinião, análise e informação. Jovem Pan News 76.7 FM. A rádio que você já conhece, ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM. Jornalismo independente.
Que parece que tem diretor do Banco Central que hoje em dia não pode dar entrevista sobre qualquer tema, né?
Gani, Fábio Piperno está mencionando sobre aquela informação que saiu que Roberto Campos Neto não estava permitindo que os seus diretores falassem com a imprensa sem antes consultá-lo ou sem antes passar a pauta ali com a direção do Banco Central. Alan Gani.
Olha, ela pode opinar o que ela quiser, qualquer cidadão pode opinar em relação à taxa de juros. Agora, a decisão é absolutamente técnica. Primeiro o governo pressionou pela queda, depois com uma data, e agora eles querem interferir no quanto que o Banco Central deve reduzir a taxa de juros. Bom, vamos acabar logo com o Copom e vamos formar aí um comitê do governo, né?
O que a ministra diz? Que a taxa básica de juros inviabiliza o crescimento do Brasil. Ela tem razão, Alan Gani?
É claro que a taxa de juros penaliza a atividade econômica.
Mas agora, não inviabiliza.
Mas não inviabiliza. Tanto é que durante o governo Lula, a taxa de juros era 18%, né? Logo ali nos primeiros anos. Foi a maior taxa Selic ali dos últimos tempos e o Brasil cresceu. Então não é só isso. Agora, o ponto é, por que que a taxa de juros é tão alta no Brasil? Em grande parte porque o Estado é gigantesco e gastador. Agora, reduzir gasto ninguém quer, né?
Inviabiliza o crescimento do Brasil essa taxa básica de juros em 13,75%, Fábio Piperno?
Não, o Brasil deve estar realmente desenvolvendo alguma metodologia, né? Algum tipo de ajuste em taxa de juros para exportar, porque é só o Brasil que pratica esse tipo de taxa de taxa de juros. É, esse tipo de taxa de juros, esse nível de taxa, é mais uma jabuticaba brasileira.
Fala, Gustavo Segre.
Eu vou fazer o que eu critico tanto, vou olhar pelo espelho retrovisor.
Então faça isso, por quê?
Porque lá em 2003, janeiro de 2003, o então presidente Lula assume o seu governo, presidente do Banco Central, coloca uma pessoa muito competente, como era Henrique Meirelles, e a primeira coisa que fez foi aumentar a taxa de juros para 26%. Na segunda reunião do Copom, em fevereiro de 2003, a taxa de juros Selic foi aumentada para 26,5%. Nesse momento, o Lula, o mesmo presidente que hoje, não fazia nenhuma referência a uma taxa de juros que inviabilizasse o crescimento econômico do país. Uhum. Então é uma crítica seletiva. De qualquer maneira, tem uma questão que é importante e vou tentar resumir para não ser muito técnico. Quando você libera uma redução na canetada da taxa de juros, o primeiro impacto é um crescimento da demanda. Isso é normal. Aconteceu na Dilma, não estou falando nada de teoria, é pura prática. Esse crescimento da demanda, se não tem um aumento da oferta, gera um gap entre demanda e oferta. Primeira lei da economia, isso busca um aumento de equilíbrio. Esse aumento de equilíbrio se chama inflação. Aí o governo tenta fazer alguma coisa e aumenta a taxa de juros. Estou repetindo a mesma fórmula da Dilma Rousseff. Termina um desastre. Então, se não pudesse crescer, os indicadores de crescimento que vemos no prós e contras no final do programa, e a gente discute tanto, seriam negativos ou equânimes. E está tendo crescimento econômico quando puja a última. Então, o que, que freia a taxa de juros? Um crescimento maior. E aí está essa equação entre crescimento, demanda, oferta e inflação.
Tenho 30 segundos para você, Piper.
Naquele momento, em janeiro de 2003, o Brasil, pela primeira vez, tinha um presidente de esquerda eleito tomando posse, que causava grandes desconfianças em todo o mundo, a ponto do dólar ter batido em quase R$4 o risco país passando de 2 mil pontos. Então, era necessário mostrar que só vamos manter uma política, enfim, uma política monetária ortodoxa, não vamos, enfim, promover nenhum tipo de ruptura. Por isso, naquele momento, bem diferente do que acontece hoje, foi necessário aquela taxa lá em cima.
Alan Gani, muito obrigado.
Eu quero fazer uma observação.
Diga, faça.
Porque a audiência me corrigiu que eu tinha utilizado perca e era perda.
Sim,
desculpem,
sim.
Por favor,
eu percebi,
eu tenho erros.
Te corrigir, mas é que tem
pode corrigir,
tem
pode corrigir.
Do idioma você também, que mistura o argentino português. Com o português.
Não, não foi intencional.
Claro.
Muito obrigado à audiência.
Pessoal, muito obrigado por você nos acompanhar, nos corrigir, mandar suas críticas, os seus elogios. Isso sempre é muito importante para que a gente possa crescer, se desenvolver e melhorar o nosso produto para você que sempre nos assiste. Amanhã a gente te espera, inclusive, aqui na Jovem Pan, jornalismo independente. Fiquem com Deus. Tchau!
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.